ações políticas deste país. Ao contrário dessa convergência que na prática une o Chega, a Iniciativa Liberal, o PSD, desde logo na privatização da saúde, Sr. Deputado Rui Cristina, não seja mal agradecido, quando se transfere para o privado na obstetrícia e na ginecologia e na pediatria, naturalmente que o senhor não deve estar a reclamar contra isso, contra essa nova luz que a saúde privada começa a ver. Por isso, não seja ingrato para aqueles que fazem a política que os senhores defendem. Por isso, a propósito do Orçamento para a Saúde, Sr. Deputado André Ventura, o orçamento mais baixo para a saúde dos últimos anos foi mesmo no tempo da Troika, com o governo PSD-CDS, quando Vossa Excelência era militante do PSD e hoje em dia ainda deve estar com saudades desse tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para que...
Para interpelar a mesa, Sr. Presidente.
Faz favor.
Devo pedir, após a intervenção do deputado Bruno Dias, a distribuição deste papel, que aqui tenho, em que diz que o orçamento do SNS foi o mais baixo dos últimos 15 anos, em 2018. E vou pedir a distribuição por todos os grupos parlamentares. Obrigado.
Muito obrigado. A informação circulará. O deputado Bruno Dias também pede a palavra para uma interpelação à mesa.
Dirigir a Vossa Excelência, Sr. Presidente, para ter cuidado com os papéis que recebe, porque aí muita mentira irá circular, muitas fake news, e é preciso ter cuidado com isso. Muito obrigado.
A distribuição da informação solicitada por parte da mesa não significa nenhum selo de autenticidade. Vamos agora às... O deputado André Ventura quer usar da palavra de novo, faça favor.
Sr. Presidente, apenas para dizer que acho que é muito deselegante e muito desagradável começarmos a fazer considerações sobre as interpelações à mesa que os outros fazem. Mas também quero dizer, Sr. Presidente, quer dizer o seguinte: hoje abriram a porta, nós continuaremos nela, não se preocupe.
Fechado este parênteses, vamos então ouvir os pedidos de esclarecimento dirigidos à Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Representam um total de 11 pedidos. A Sra. Ministra responderá em dois blocos. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo. Nós ouvimos aqui, e devo dizer com alguma estupefacção, dizer que há quem não queira ver o caminho de valorização de rendimentos que o Governo fez. E sobre isso importava também fazer uma distinção entre aquilo que aconteceu de 2015 até 2019 e o que aconteceu de 2019
Exatamente.
Para a frente. Mas acha que são os trabalhadores que não querem ver essa valorização de rendimentos? Acha que aqueles que uma vez mais estão lá fora hoje a manifestar-se, a exigir condições para viver, é que não querem ver? Ou será que é o Governo que não quer ver que a política de salários que segue é uma desgraça para a generalidade dos portugueses e faz com que não se consiga pagar as contas do dia-a-dia? Exatamente. A retórica deste aumento dos salários, desta valorização de rendimentos, quase que se cola, quase que se pode comparar àquilo que ouvimos hoje dos aumentos exagerados dos salários e que vão provocar um aumento dos juros. Esta retórica de ameaça e de vingança perante os trabalhadores, que é inadmissível, e portanto o Governo devia se distanciar dessa retórica. Aliás, o aumento dos salários gera uma emergência antes do surto inflacionista, ainda mais agora com a corrosão do poder de compra que estamos a ver, ou com 8% de inflação. Qual foi a valorização dos salários é a questão que se impõe. Ninguém a vê, ninguém a sente. Mais de 50% dos trabalhadores do nosso país ganham menos de 1.000 euros. Isto são dados do Ministério do Trabalho. Trabalhar hoje não permite sair da pobreza. A única forma de sair da pobreza não é decidindo um apoio aqui e ali conforme a vontade do Governo, é efetivamente aumentando os salários. Isto não é uma questão de oportunidade, do momento certo para aumentar salários, porque nunca é. Os trabalhadores sabem perfeitamente isso. Há sempre uma razão qualquer para não ser o momento de aumentar os salários. A última desculpa, até por parte do Governo, era de que se aumentasse os salários era uma espiral inflacionista. Olha, não aumentar os salários, a inflação aí está e as pessoas não conseguem fazer face às suas despesas. Aquilo que realmente motiva o não aumento dos salários é que quando aumentam os salários, acontece é que os lucros diminuem. Esse é que é o problema e é por isso que o governo não aceita uma política de aumento de salários. Isto é uma questão de distribuição da riqueza, não é uma questão de oportunidade. A desgraça de uns é e sempre foi a fortuna de outros. E, portanto, Sra. Ministra, se a economia cresce, se está-se a criar mais riquezas, se anunciam tão bons resultados económicos e se os trabalhadores estão a piorar, se as pessoas empobrecem a trabalhar, alguém está a ficar com a diferença, alguém se está a atribuir, está a apropriar dessa riqueza. E, portanto, se a economia está a crescer, se os números são dignos de serem anunciados com pompa e circunstância, porquê é que o governo não toma, por uma vez por todas, a medida essencial de aumentar o salário mínimo, os salários da administração pública, não põe fim à caducidade da contratação coletiva, que é o instrumento por excelência para o aumento dos salários no setor privado. Porquê é que não faz isso? Faz porque não quer e porque não quer enfrentar esses mesmos interesses, esses mesmos grupos económicos que faturam à custa dos baixos salários.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, fatores externos foi o que lhe chamou para olhar para a degradação que vai em marcha dos serviços públicos portugueses. E hoje está aí numa posição particularmente desconfortável, porque está no mesmo dia em que o seu colega Ministro das Finanças esteve de manhã nesta casa a justificar o injustificável, a justificar que um despacho que alterou uma lei que permitiu o apoio a milhares de famílias no apoio às rendas foi alterado por um despacho ilegal, claramente contrário à lei que foi aprovada e que o PS agora quer vir transformar em lei. Se alguma coisa há de degradação dos serviços públicos, Sra. Ministra, deixe-me começar por dizer-lhe. Este zigue-zague entre despachos do Governo e leis aprovadas no Parlamento mostra uma degradação, mas é outra. É a degradação enorme em que o Governo da República se vive neste momento em Portugal e trata o assunto tão sensível como é a habitação. Estou certo que conhece o relatório que a Justiça fez e que foi conhecido ontem. Eu vou-lhe dizer algumas partes, Sra. Ministra, para se confrontar bem com este Parlamento e com este país, no dia em que vem aqui dizer que está tudo bem. Em Braga, Lisboa, Porto, Aveiro, faltam impressoras, salas, falta papel em todo o lado. Em Barcelos, os advogados trabalham nos bombeiros voluntários, porque não têm espaço para trabalhar no tribunal. Eu gostava que o país inteiro ouvisse isto. Não foi feito pelo Chega, não foi feito por nenhum partido da oposição. Foi feito por um procurador que trabalha no norte do país e que fez o relatório da Justiça o ano passado. Dantesca falta de funcionários, até ao ponto de termos que mendigar por carros. Eu gostava que todo o país ouvisse isto. Mendigar por carros. A justiça a que os senhores condenaram a justiça, ou por interesse ou por negligência, mostra bem a degradação de serviços públicos que temos em Portugal. E isto é algo que o PS, que começou com a geringonça e que continuou até aos dias de hoje, começou com esta destruição inaceitável que hoje todos, advogados, procuradores, juízes, polícias, reconhecem no trabalho de destruição do Governo. E sabe o que é que custa mais, Sra. Ministra? É que nem para os mais fracos foram melhores. Os últimos dados apontam-nos que, mesmo no apoio às pessoas com deficiência, o seu Governo falhou. No último ano, foram feitos menos 45 mil pagamentos de apoio de bonificação por deficiência. A Segurança Social cortou 1 em cada 4 subsídios de educação especial. 1 em cada 4 de educação especial, aqueles que mais precisam neste país, foram cortados. Cortaram no apoio às pessoas com deficiência. Sra. Ministra, cada vez mais, e cada vez que os dias se aproximam do final deste Governo, à medida que avançamos no tempo, fica cada vez mais claro isto. É que este é o Governo daqueles que não querem fazer nada. É o Governo que prefere apoiar aqueles que vivem da mendigância pública e da subsídio-dependência. E mesmo aqueles que têm largas dificuldades, aqueles que foram pela vida penalizados, nem a esses o PS é capaz de dar a mão. Esta é a degradação maior do Estado em que vivemos em Portugal e a responsável tem um nome. Chama-se António Costa e é Primeiro-Ministro de Portugal.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Hoje o PCP traz-nos um debate que, entre outras coisas, nos leva a falar no combate às desigualdades e injustiças sociais. E a Sra. Ministra, quando aqui se dirigiu a esta Câmara, disse várias coisas que importa, de facto, perceber melhor, mas disse algumas que são particularmente interessantes. Disse, por exemplo, que falava de um governo que dava resposta às más ou às piores condições, condições essas que advinham de fatores externos e não de escolhas deste governo. Por exemplo, dizia, contrariamente ao empobrecimento generalizado que em 2015 se fazia sentir. É muito aborrecido, Sra. Ministra, ainda que não inesperado, este tipo de conversas, porque de facto já ninguém quer falar do passado. Mas só, e por causa disso, a única coisa que lhe quero dizer, já que nos fala do empobrecimento generalizado de 2015, convém relembrar Teixeira dos Santos, que dizia que Portugal só tem financiamento até maio. E isto foi em 2011, Sra. Ministra. Sabe quem é que empobreceu o país? E quem? Este ministro era do Governo Socialista e disse que o Governo tinha deixado o país sem dinheiro. Sim, houve um empobrecimento generalizado de escolhas e não foi de outro Governo que não o do Partido Socialista. A Sra. Ministra também disse e pediu aqui para recordar, pediu para a Câmara, para que a Câmara recordasse um conjunto de medidas. Diz que as soluções faziam-se com as pessoas. Disse até que nós podíamos seguir um de três caminhos e aquele que este Governo seguia era o de procurar a resolução para os problemas das pessoas. Vamos acreditar que isso é verdade, Sra. Ministra. E então gostava que me respondesse a perguntas concretas. Por exemplo, os internamentos sociais aumentam 60%, mais 1.600 camas ocupadas nos hospitais e custa milhões ao Estado. Veja bem, Sra. Ministra, vamos admitir que o Governo, inacreditavelmente, nunca tinha percebido que isto estava a acontecer. O Partido Social Democrata apresentou aqui um alargamento de vagas que, aliás, se estendesse ao privado quando o público não conseguisse responder. E o que é que o Partido Socialista fez e o que é que o Governo faz? Vota contra e rejeita soluções. Para quem quer falar de soluções, Sra. Ministra. E são muitos os exemplos que podíamos dar, mas, por exemplo, Sra. Ministra, há 3 anos de atraso no que diz respeito ao acesso às juntas médicas, que permitem às pessoas, aquelas mais vulneráveis de todas, que no limite tenham condições para ter acesso àquelas tais medidas que aqui a Sra. Ministra diz que vão resolver os problemas delas. Ora, se não há juntas médicas, têm 3 anos de atraso, que deviam ter 60 dias na pior das hipóteses, o Governo está a falhar. O PSD propôs aqui solução que o Partido Socialista negou. Mas sabe qual é a boa notícia? E é a pergunta que também lhe queria deixar. É que há um outro projeto de lei que ainda não foi discutido que resolve este problema. Projeto de lei do Partido Social Democrata. O que é que vai o Governo dar indicação ao Partido Socialista? Porque há tantas, é uma caixa de ressonância. Será que o Partido Socialista vai chumbar uma medida para resolver o problema das pessoas? É que, Sra. Ministra, há muitas coisas que lhe podia colocar. Mas verdadeiramente a questão é esta. Há aqui um problema de incompetência. Mas é também um problema de calculismo. Interessa ao eleitor. Mas queremos adiar a resolução dos problemas e, eventualmente, até poupar dinheiro ao Governo. Obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Deputados de Estado, Sra. Ministra, a Iniciativa Liberal, quando viu a marcação desta interpelação por parte do PCP relativamente ao agravamento das condições de vida, das desigualdades e injustiças sociais e do acesso a serviços públicos de qualidade, imediatamente interpretou isto como uma espécie de aquecimento, de pré-debate do Estado da Nação. Porque estamos a falar daquilo que mais interessa, que são as condições de vida concretas das pessoas. Quando discute o Estado de uma nação, podem discutir geopolítica, mas o que interessa mesmo é discutir as condições de vida das pessoas. E percebi que a Sra. Ministra também achou. E, portanto, dando alta àquela tribuna, falou de muitos dados, de muitas matérias, tentando explicar que o Estado da Nação e as condições de vida das pessoas que nela residem estavam lindamente. Mas, na realidade, Sra. Ministra, não precisava de ter deambulado por 30 temas diferentes. Bastava se concentrar em 2 temas que resolvem, eu diria, 99% dos problemas reais do dia-a-dia das pessoas. A existência ou não de salários dignos, a existência ou não de serviços públicos capazes. Então vamos a isso. Houve alguns dados citados, mas não foram todos. Deixe-me recordar-lhe. Por exemplo, salários. Em 2022, salários reais caíram 4%. E se eu recuar até 2011, o próprio INEM diz que os salários reais medidos por IPC só subiram 10%, menos de 1% ao ano. E a DECO tem um estudo que diz que os salários em 2023 valem menos que os salários em 2014. Portanto, a nível de salários, não só não estamos a fazer grande progresso, como estamos a fazer uma coisa que o PS gosta muito de se ufanar em termos